está começando agora. Bate-papo 65.
Olá, Natal. Olá, Brasil. Um abraço democrático a todos e todas. São 18 horas do dia 21 de julho de 2021. Está começando agora o Bate-Papo 65. Meu nome é Christian Vasconcelos, sou jornalista e estarei com vocês até as 19 horas e 5 minutos. Nesses 65 minutos de programa, conversaremos sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais da semana. É importante você saber que esta live é gravada e que pode ser assistida a qualquer momento em nosso canal no YouTube e em nossa página no Facebook. Para que a gente possa crescer e falar um número cada vez maior de pessoas, pedimos que você nos dê um like, clicando aqui embaixo, e que compartilhe o link desse programa em seus grupos de WhatsApp, de Telegram e em suas redes sociais. Outra coisa muito importante é você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim você vai poder receber informações sobre os programas do nosso canal, o canal M65. Participando conosco, como comentarista, temos mais uma vez a satisfação de contar com a presença da querida Aline Moreira, que é advogada e militante dos movimentos feminista e antirracista. Presente também o militante dos movimentos sociais e dirigente municipal do PCdoB, Carlos Albérico. Nossa bancada conta também com a presença do jornalista e advogado Jean Varela. E na retaguarda técnica temos o auxílio sempre luxuoso do Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados por vocês aqui em nosso chat. Nosso entrevistado de hoje, que participa no segundo bloco do programa, é o ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da ECT e também ex-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Moacir Soares. Boa noite, Aline. Tudo bem com você?
Boa noite, Christian, Albérico, Jean. Boa noite você que está nos acompanhando pelo YouTube, também pelo Facebook. Juntos aqui mais uma semana para comentar os destaques do período.
Ok. Boa noite, Albérico.
Boa noite, Christian. Boa noite, Jean, Aline. Boa noite, internautas. Uma semana muito cheia de novidades aí. Vamos comentar daqui a pouco, destacar e comentar.
Boa noite, Jean. Tudo bem?
E aí, pessoal, boa noite. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Nos bastidores, a gente estava conversando, a gente já passou a barreira dos 3 meses. Para a gente passar a barreira dos 6 meses, vão chegar aí com 1.000 seguidores. Eu queria pedir a você que está nos acompanhando para copiar o link na barra do computador, colocar no grupo do WhatsApp, curtir e compartilhar, para mais gente poder nos ver aqui e acompanhar nosso programa.
Perfeito, Jean. Bom, gente, com os nossos comentaristas na tela, a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica do nosso Bate-Papo 65. A nossa live, como vocês bem sabem, é semanal, apresentada todas as quartas-feiras. Por isso, a gente começa sempre fazendo 3 rodadas de comentários, abordando assuntos que foram ou que são destaque nos cenários internacional, nacional e local. A esfera de abordagem é sempre da internacional para local e, na medida do possível, a gente vai tentando estabelecer correlações entre os fatos que vão sendo citados pelos nossos comentaristas. Cada um dos integrantes da nossa bancada tem até 3 minutos para apresentar o seu destaque e fazer um comentário. E depois dessas 3 rodadas iniciais, com a sua ajuda, que está aí nos assistindo e que já pode ir registrando suas opiniões no chat, a gente identifica o assunto mais comentado e prolonga um pouco mais o nosso bate-papo, explorando melhor o tema. Nessa 13ª edição do Bate-Papo 65, vamos então começar com o Jean Varela. João, qual é o seu destaque no panorama internacional? Você cita e tem até 3 minutos para comentar.
Christian, é uma notícia que, inclusive, eu achei fantástica. Hoje pela manhã eu acompanho nas redes sociais da Manuela Dávila e ela postou: a Argentina passa a considerar o cuidado materno como trabalho e garantia direitos à aposentadoria. A minha mãe, ela é professora, servidora pública, hoje aposentada, e ela cuidou de mim, do meu irmão, com muito afeto, mas não era do lar, né? O dito do lar, né? E quando a Argentina faz esse reconhecimento da importância das mulheres com 60 anos ou mais poderem utilizar desse tempo do cuidar do filho, eu acho uma coisa muito... Eu acho até mais, então, do ponto de vista da construção da humanidade, né? As mulheres cuidam dos filhos, né? Obviamente, os homens devem cuidar também, mas o primeiro cuidar são das mães, né? Então, esse reconhecimento pelo Estado argentino mostra uma evolução da compreensão da necessidade do Estado prover e garantir, né, uma aposentadoria, um registro, né? Programa Integral de Reconhecimento de Tempo de Serviço por Tarefas Assistenciais, que vai permitir a aposentadoria de 155 mil mulheres, né, que saíram do mercado de trabalho para se dedicarem a cuidar dos filhos, né? E isso é importante nesse momento que a gente vive, inclusive, essa contradição do Brasil, né, de combate ao papel que as mulheres têm na construção da família, na construção do país, né? Essa contradição, entre emprego, mercado de trabalho, né? O papel que as mulheres têm junto com os homens na construção da nação, mas também reconhecer o papel que elas têm na construção e da criação das crianças, dos filhos, né? É isso, essa notícia que eu trago.
De fato, já é um reconhecimento importante. Vamos agora com a Aline Moreira. Aline, tirando a vitória cachapante da seleção feminina de futebol na estreia das Olimpíadas hoje cedinho, qual é o destaque internacional que você traz hoje para a gente?
Eita, Christian, foi bom você ter falado sobre isso. Não era meu destaque inicial, mas tem a ver com a Olimpíada, né? Mal começou, porque a abertura oficial só acontece mesmo na sexta-feira, né? E pela manhã, aqui, né? Porque tem o fuso horário, mas já são 80 pessoas contaminadas com Covid, né? E mal começou as Olimpíadas. O meu destaque, essa semana a gente acompanhou muito nas redes sociais e na grande imprensa, na grande mídia, e os comentários, né, e toda a cobertura a respeito da ida de Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, e que foi ontem, né, para a primeira viagem espacial dele, né? Foi acompanhado do irmão, foi acompanhado, que é Mark Bezos, né? Ambos são donos da Amazon, e, dentre outras empresas, né? A Willy Funk, que é uma astronauta de 82 anos, e um holandês de 18 anos, o jovem, né, aí pro espaço, que pagou por isso. Eu destaco isso porque isso para mim foi muito simbólico, né? A gente está no meio da pandemia, o mundo está vivendo uma miséria intensa, e os bilionários estão fazendo viagens para o espaço, estão buscando meios de, depois de destruir o planeta, né, de construir um ambiente extremamente nocivo para as pessoas, estão buscando suas alternativas para, digamos assim, né, vocês que fiquem aí. Quer dizer, os multimilionários, os bilionários sempre buscando opções para o seu bem-estar. Evidentemente que não existem condições ainda de vida humana, nem de habitar outro planeta, ou de colonizar, né, o outro planeta, como fizeram com a América Latina e com a África e tudo mais. Mas se eles tivessem a oportunidade, não duvidem, certamente o fariam. Então, eu destaco aqui essa viagem, né, de Jeff Bezos, patrocinada pela empresa dele, a Blue Origin. Eu não falo com sotaque estrangeiro, não, viu, gente? Não sei falar inglês, mas enfim. Porque é muito simbólico, né? Num momento como esse, e a cobertura que a mídia deu, como se isso fosse, assim, de uma importância maior do que é, na verdade, né? O Yuri Gagarin, por exemplo, há muito tempo, foi um trabalhador, e há muito tempo já fez a viagem, né, para o espaço. Então, achei que foi, assim, mais superestimado, né, essa cobertura e essa ida, sobretudo num momento tão delicado, principalmente aqui no Brasil, né, com pessoas fazendo fila para pegarem ossos de bovinos para se alimentarem. Mas, enfim.
São as contradições da vida, né? Albérico, agora é a sua vez. Qual é o destaque internacional que você traz para o público aqui do Bate-Papo 65?
Christian, eu vou tratar aqui, destacar aqui uma notícia que foi veiculada no domingo para um conjunto de jornais, né, de entidades internacionais, sobre um ataque, né, uma espionagem que ocorreu em alguns telefones celulares de autoridades mundiais, por uma empresa, né, um programa desenvolvido por uma empresa israelense, a NSO Group, né, o nome desse programa chama-se Pegasus, e que entre as vítimas está o Emmanuel Macron, presidente da França, que chamou a atenção, né, foi justamente que o Macron apareceu com um desses celulares, né, vítima de um desse ataque cibernético. O que a gente tem que ficar, pelo menos nós, os simples mortais, é que o que se tem notícia é que não invadiu esse programa, esse ataque, não foi voltado para os simples mortais como nós aqui e os internautas que nos assistem, mas principalmente a espionagem de países sobre determinadas autoridades, militantes de movimentos de oposição. Então, há países como o México, como Afeganistão, alguma coisa assim, que eu não tenho uma lista. O curioso é que esses ataques, eles foram voltados aí para uma faixa de 50 mil autoridades, entre autoridades e pessoas, né, que participam, militantes, como eu disse, de movimentos de Anistia Internacional, direitos políticos, né, de oposição, enfim, para o mundo afora. Foi feita, inclusive, um estudo em 67, desses 57 mil, foi feito um estudo em 61, na verdade, uma análise, né, de 67 celulares. Né, e todos eles comprovaram que, de fato, eles foram invadidos. Então, isso faz parte dessa guerra, né, que está havendo, mais um capítulo, vamos dizer assim, dessa guerra que está havendo entre os países, nessa guerra, né, chamada guerra cibernética. Né? É curioso também, dessa matéria, na verdade, é mais uma lembrança, que o Ministério da Justiça aqui do Brasil tentou adquirir esse software. E quem foi lá fazer essa visita no Israel foi o Carlos Bolsonaro. Atenção, Carlos Bolsonaro foi até Israel, se eu não me engano, no início do governo, alguma coisa assim, né, já para sondar a compra desse software, vamos dizer assim, pelo governo brasileiro, através do Ministério da Justiça. Perguntaram a ele recentemente, quando estourou essa notícia, e ele apenas disse que de perto só lembra daquele desenho animado, que eu infelizmente não assisti ainda. Diz que é bem bonito o desenho, mas eu não assisti. Então você vê a disfarçatez, de novo, a família Bolsonaro, onde se mete, sempre tem confusão, sempre tem coisas nebulosas por trás. Então esse é um destaque. Se vocês lembram, o internauta deve estar lembrado, que cerca de um mês atrás, alguns jornais, grandes sites internacionais de notícias, eles saíram fora do ar por algumas horas, fruto também de ataques cibernéticos. Então, nós estamos vivendo, quem sabe, aí, uma guerra aí que pode ter consequências muito, catastróficas, vamos dizer assim, para o futuro da humanidade em relação à questão das individualidades, né, inclusive. É isso, Cristo.
Ok, Alberto, importante esse destaque feito por vocês sobre o sistema de software israelense, o Pegasus, inclusive porque também estão sendo feitas especulações ainda com relação àquela viagem de uma comitiva do governo Bolsonaro a Israel com o pretexto, né, de que iriam sondar ou conhecer o tal spray nasal anti-Covid, né? Essa viagem, inclusive, que pode ter servido de álibi exatamente para encobrir, né, esses contatos com o governo israelense, os detalhes, a troca de correspondências entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos a propósito dessa visita, foi colocado pelo governo brasileiro em sigilo, né? E eles não podem ser consultados, essas correspondências não podem ser consultadas pelos próximos 15 anos. Né? Então, as informações sobre a viagem, né, do ex-chanceler Ernesto Araújo a Israel só serão conhecidas ou só poderão ser conhecidas em 2036.
Bem lembrado.
É muito estranho tudo isso, né? E eu acho que essa viagem também, como tinha o mote do spray nasal anti-Covid, talvez merecesse também, né, ser investigado pela CPI, ser investigada pela CPI da Covid, e esse sigilo, de alguma forma, ser quebrado. Né?
Verdade. Christian, só rapidinho, Christian. É importante, como o nosso tempo aqui é limitado para a gente fazer um comentário mais aprofundado, é importante que esses estados, o internauta vá lá e estude, porque consegue ver a profundidade, né, dos problemas, vamos dizer assim, que cada matéria dessa que a gente apresenta, o que é que tem de bom e o que tem de ruim em cada destaque desse que a gente vem apresentando. É isso.
Ok, obrigado, Alberto. Vamos agora para o cenário nacional, né? Vocês vão destacar um fato político, econômico, social que tenha despertado a atenção ou que esteja chamando a atenção de vocês nesse momento. A gente agora vai alterar a ordem de participação. Começamos agora com a Aline Moreira. Você tem até 3 minutos, tá, Aline?
Certo. Então, o que me chamou a atenção essa semana foi, o pronunciamento do ministro da Educação pedindo retorno às aulas, né? Mesmo considerando essa baixa vacinação que nós temos. O ministro da Educação, um ilustre desconhecido, que assumiu depois da saída de um Weintraub, que está foragido nos Estados Unidos, pendurado num cargo diplomático que foi indicado pelo governo Bolsonaro. Aí entrou Decotelli, que acabou não assumindo, porque teve uma série de problemas éticos em relação ao próprio currículo. E aí esse é o terceiro, né? O quarto ministro que assume, mas o terceiro ministro no meio dessa confusão toda. Se vocês se recordam, o ministro da Educação Weintraub era envolvido ou investigado por conta dos pronunciamentos democráticos, no bolso daqueles atos antidemocráticos e tudo mais. Pois é, aí quando foi ontem, o ministro vai para a rede nacional fazer pronunciamento pedindo a volta das aulas aos alunos e professores. Eu fico impressionada e me chama a atenção, porque o governo anunciou, mas não houve a repercussão, pelo menos eu entendo eu, adequada na imprensa em relação ao novo ensino médio, que já é um segundo novo ensino médio também, porque se vocês se recordam, o governo Temer, ali por 2017, já tinha feito uma reforma no ensino médio, ou uma deforma no ensino médio, e agora, no meio dessa pandemia, o governo federal, o Ministério da Educação, anunciou esse novo formato. Houve debate com a sociedade civil? Houve debate com os estudantes? Houve debate com os professores? Houve debate com os pais e mães? Não houve. Mas aí ele foi para a cadeia nacional, ao invés de dar informação à população sobre isso, foi endossar aquele discurso que a sociedade brasileira já está cansada de ouvir e que a CPI da pandemia está aí desvendando as suas razões, o seu pano de fundo, para pedir que voltassem às aulas. O Brasil, disse ele, aspas, o Brasil não pode continuar com escolas fechadas, gerando impacto negativo nestas e nas futuras gerações. Qual é o plano? Qual é o projeto? O governo federal não apresenta. Né? A gente precisa, mais uma vez, recordar e reafirmar que os estudantes, os professores, os profissionais da educação ainda não estão vacinados em massa. A população brasileira hoje tem cerca de 21%, aí vai variando, de imunizados totalmente, que é a primeira e segunda dose. Então, a preocupação maior para todo mundo que quer fazer com que a economia volte, com que a vida volte ao normal, todos nós queremos, se é que é possível falar em normalidade, mas é vacinar em massa. Isso aí já está dado, já está dito e redito. Aí não basta o ministro ir para a cadeia nacional e dizer, olha, voltem. Mesmo que vocês não estejam vacinados, mesmo que haja uma variante Delta aí circulando, que ninguém sabe quais são as consequências, voltem à sala de aula. É mais uma irresponsabilidade, mas também não nos surpreende, porque esse governo já demonstrou do que é capaz.
Perfeito, Aline, obrigado. Roberto, qual é o seu destaque nacional?
Christian, na ausência, ou no recesso da CPI, né, e eu dei uma parada em função do recesso parlamentar, então houve... A CPI não pode, durante esse período, ouvir testemunhas, então estão em recesso por lá. Então surgiu aí, durante dentro dessa crise que nós estamos vivendo, né, ameaça de impeachment, né, cada vez mais que se aprofunda... Os trabalhos lá na CPI se comprovam, de fato, o envolvimento do presidente da República, né, do governo e dele próprio, né, em propinas, em negociatas. Surge agora, como sempre surge em momentos como esse, e também em perspectiva, né, da esquerda voltar ao poder, então sempre surgem soluções mágicas, ou soluções... mágica, entre aspas, mas soluções, na verdade, que tentam impedir, né, tentam impedir a volta da esquerda ao governo central. Então, a mais nova invenção é o famoso semipresidencialismo. E o que é isso? Nem eles sabem ainda. Mas o Gilmar Mendes, ministro do STF, o próprio Arthur Lira, que veio com mais força, né, que foi o porta-voz, vamos dizer assim, dessa ideia, eles... na verdade, querem dividir o poder. Né? Ou seja, o presidente ficaria como uma espécie, entre aspas, de uma rainha da Inglaterra, apesar de não gostar muito desse termo. Né? Ou seja, ele ficaria cuidando das questões de relações internacionais, do exército brasileiro, como comandar o exército, alguma coisa assim. E o primeiro-ministro, que seria indicado por esse presidente, né? A partir da composição, da formação de um governo, né? Esse primeiro-ministro ficaria cuidando, vamos dizer assim, ficaria governando o país. Então, ainda muita incertezas, assim, muitas perguntas no ar, melhor dizendo, mas um certo, né, o que é, assim, o que há, um certo consenso entre nós que eu digo, entre os setores populares, democráticos e progressistas, é que, de fato, mais uma vez, surge essa ideia, surge essa como uma coisa mágica, né? Surge para, de fato, dividir a opinião, né? E, evidentemente, fazer uma cunha para que a esquerda tenha dificuldade em voltar ao poder, já que o ex-presidente Lula, nesse momento, detém alto índice, né, nas pesquisas, e a tendência, segundo essas pesquisas, é que ele possa até ganhar já no primeiro turno. E há dificuldades, inclusive, alguns especialistas falam, né, que o Bolsonaro tem dificuldades, vamos dizer assim, de estar no segundo turno, apesar de que eu, particularmente, não acredito. Eu acho que o nome do Bolsonaro é um nome que deve estar, né, junto com Lula, me parece. Esse é um cenário mais provável para o próximo ano, né, quando se darão as eleições presidenciais, as eleições para deputado federal, senadores, governo, enfim, é quase uma eleição geral. Esse é o destaque, ou seja, uma invenção brasileira para um problema brasileiro, tá certo? E que esse semipresidencialismo não é a pior solução nesse momento para o problema, para a crise que o nosso país vive. A solução para o país hoje chama-se Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E dia 24 nós vamos mostrar isso mais uma vez.
É aquela máxima, né, conhecida, vamos mudar para deixar tudo como está.
Perfeito.
Bom, gente, fechando a rodada aqui sobre os fatos da conjuntura nacional, a gente convida o Jean Varela. E aí, Jean, qual é o seu destaque hoje?
É um conjunto de informações que se entrelaçam. Eu vi hoje que o presidente, o vice-presidente, na verdade, o presidente do Podemos, o Podemos era o partido que Bolsonaro ia se filiar, anunciou que ele não se filiaria mais, porque o Podemos foi tomado por esquerdistas. Paralelo a isso, não sei se vocês viram aí a notícia agora dos outros 20 minutos, que Bolsonaro convidou Ciro Nogueira para ser ministro-chefe da Caixa Civil. Então, isso, linkado com aquele ataque que Bolsonaro fez ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que apesar de ser do PL, tem uma articulação do Centrão, ele é um líder importante do Centrão, e o PL, do Valdemar da Costa Neto, que é também do ex-presidente finado, ex-presidente José Alencar. Então, existe algo acontece em Brasília nesse momento. O Ciro Nogueira é um senador importante do Piauí, tem uma articulação de partido. Então, esses movimentos mostram que Bolsonaro tenta retomar o controle e tenta se reagrupar, porque estava no isolamento contínuo. Ninguém me tira que essa internação dele nada foi do que uma tentativa de se esconder daquela pauta que os três poderes o convocou para dar uma enquadrada. Ele ia ser enquadrado naquele momento. E aí vem toda aquela crise lá que não conseguia defecar para se esconder, literalmente, né? Se esconder de que o presidente do Senado e o presidente do STF ia dar uma enquadrada nele há 15 dias atrás. Não, uma semana atrás, né? Então, essa movimentação aí, né, o próprio Marcelo Ramos também anunciou, pediu ao presidente da Câmara para dar uma analisada nos pedidos de impeachment. O presidente da Câmara do PP. Então, o jogo está sendo jogado. Essa manobra aí que o Alberico relatou do semipresidencialismo também está nesse horizonte, porque tudo é necessário e possível para mudar, para continuar como está, né? É isso.
E veja bem, Ciro Nogueira, o mesmo que há pouco tempo, em 2017, né, deu declarações contundentes, né, chamando Bolsonaro de fascista. E, por outro lado, teceu luas, né, elogios a Lula em profusão. Esse é o Ciro Nogueira.
Esse é o Centrão. O Centrão tem amigos. O Centrão não se compra, o Centrão se aluga.
Tem algumas coisas que eu queria trazer aqui rapidinho sobre essa pauta. É que Ciro é um dos maiores defensores do governo na CPI, né? Ele sai, quem assume no lugar dele é Reis, que era o suplente, e quem assume a cadeira dele no Senado é a mãe dele, que é a suplente dele, de Ciro Nogueira, na chapa do Senado. Olha que balaio de gato. E para finalizar, Albérico, uma das coisas que eu tenho percebido em relação a essa confusão em torno de Bolsonaro também é que ele está sem partido, né? Ele ia se filiar ao Patriotas, uma parte do Patriotas entrou com ação no TSE, o presidente nacional do Patriotas foi afastado. Então, assim, o primeiro desafio dele é achar um partido para se candidatar, né?
E a tendência é o PP, né? Nesse modelo aí é o PP que se escala. Ele não conseguiu ter um partido para si. Ou então o PTB do maluco lá, falando dele lá. Esqueci agora.
Cristian, eu tô tentando aqui, eu tô agoniado para falar, porque o nosso entrevistado está aqui na sala de espera, mas eu me assustei porque ele está descaracterizado. Ele não veio com a bolha dele. Eu fiquei preocupado aqui. Mas ele está se preparando, talvez, para entrar com a bolha mais tarde. Para frente.
Ok. Então, vamos acelerar, porque o convidado já está presente em nossos estúdios. Felipe, vamos dar uma geral no nosso chat. Quem é que está por aí nos assistindo?
Boa noite, Cristian. Boa noite, Jean. Boa noite, Alberto. Boa noite, Aline. Boa noite a você, internauta, que está nos acompanhando neste momento do Bate-Papo 65. Quem está ligado conosco, Christian, é o Diego Eisenhower, dando boa noite aos integrantes da bancada, o Beto Moraes, a Nataliana Viegas Costa, a Marta Duarte, a Socorrinho Oliveira, o Alexander de Brito Barbosa, a Marise Vasconcelos, a Azuma, o Hermes, e também quem está ligado com a gente é o Juan Costa. Bom, esses estão ligados conosco no Bate-Papo 65, Cristiano.
Ok, Felipe, obrigado. Os que estão nos assistindo podem e devem registrar também suas opiniões, seus comentários aí no chat. Vamos agora para a última rodada de destaques, abordando a realidade local. Nesse bloco, os nossos comentaristas podem considerar igualmente temas da política, da economia, da esfera social, com abrangência estadual ou municipal. Alberto, quem abre a rodada agora é você. Qual é o fato local que você gostaria de destacar aqui para os nossos internautas?
Eu tenho, Christian, Aline, Jean, internautas, eu tenho seguido aqui um raciocínio, tentando mostrar e atualizar o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso aquele que nos acompanha, sobre a sucessão estadual, ou seja, as eleições para governador, principalmente, né, a sucessão da governadora Fátima Bezerra, que vai ocorrer, evidentemente, junto com as outras sucessões, no próximo ano, 2022. E sempre procuro enxergar, sempre procuro trazer informações da movimentação dessas forças políticas. E o que me chamou a atenção, eu acho que até o Jean chegou a fazer um breve comentário na edição passada, da loucura ou da confusão, né, ou do quebra-cabeça que está sendo desenvolvido, ou que está sendo assim, tentar desvendar como é que a oposição irá se comportar, como é que a oposição irá se apresentar, melhor dizendo, nas próximas eleições. Digo isso porque, após o nosso programa da quarta-feira, eu li duas matérias, né, duas reportagens, que davam duas chapas diferentes, né, no campo bolsonarista. Uma chapa patrocinada, digo eu assim, vocês me corrijam, Jean, principalmente Jean, que tem acompanhado também, patrocinada pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, que é composta, o Álvaro Dias é do PSDB, né? E era essa chapa, né, apresentada, era o Bênus Leocádio para governador, e Rogério Marinho, Bênus Leocádio deputado federal, e Rogério Marinho hoje ministro, né, da Integração Nacional do governo Bolsonaro, e quase que imediatamente o Robson Faria, ele mesmo, Robson Faria, aquele que deixou quatro folhas em atraso, aquele que acabou com o nosso Estado, que jogou o nosso Estado num precipício, esse rapaz que é pai do Fábio Faria, que é ministro, puxa-saco de Bolsonaro, o Robson Faria, quase que imediatamente, como eu disse, lançou uma chapa, né, composta pelo seu filho, Fábio Faria, como senador, e o Júlio César, atual prefeito de Ceará-Mirim. Júlio César, para quem não sabe, é um aliado fiel e antigo do Robson Faria. Então, vocês vejam como a confusão, como essa disputa está acirrada nesse campo aí bolsonarista. E também me chamou a atenção, Christian e amigos internautas, amigas internautas, é a movimentação do MDB e do PDT. O MDB e o PDT, o MDB principalmente se afastou, em definitivo, me parece, desse campo bolsonarista aqui no Rio Grande do Norte. Parece que eles deram um salto muito, vamos dizer assim, deram uma andada muito rápida de se afastando desse movimento. O PDT, a sua principal liderança, Carlos Eduardo, está meio silencioso, tem feito um trabalho nas redes sociais, né, tem visitado algumas lideranças, alguns municípios, mas também muito silencioso e também não está embarcando, como fez na eleição passada, né? Nessa onda bolsonarista, ou seja, me parece também que está consolidado já esse afastamento do PDT. Não é que está consolidado, eu estou dizendo que está muito difícil ele se recompor com esse campo bolsonarista, pelo menos é a leitura que eu faço, Cristian.
Ok. A canoa bolsonarista em outro local parece que começa a fazer água, né? Jean, o fato mais relevante, na sua opinião, não é outro local para o seu destaque.
Bom, eu trago um fato que ocorreu semana passada do estudante da UFRN que foi espancado, foi perseguido por bolsonaristas. Os bolsonaristas estavam na passarela ali perto da governadoria e eles fazendo um ato contra, na realidade, pelo voto impresso, aquela história toda do voto impresso, quando um jovem estudante da publicidade e propaganda da UFRN, o Yuri Ares, tá passando da passarela, foi xingado por eles, atacado, acusado de que estava fazendo um assalto, tomaram o celular do rapaz, dizendo que o celular não lhe pertencia. E tem um depoimento dele que achei muito, muito tocante, né? Ele disse que chegou um momento que ele só fechou os olhos e só não queria estar ali, porque ele foi, né? Não houve um linchamento, porque o linchamento significa o assassinato, né? A morte. Mas ele foi atacado por esse grupo de bolsonaristas. E o pior é que quando a polícia chegou, ele, ao invés de ser protegido, né, os policiais meio que deixaram os bolsonaristas de lado, né, e tentaram identificar e achar se ele não estava errado. Que aconteceu a mesma coisa com uma jovem, e aí não de bolsonarista, porque é importante a gente entender essa lógica, né, do olho por olho, dente por dente, da agressão, dessa legitimação da violência. Teve uma jovem no Alecrim, não sei se vocês viram também na semana passada, ou foi essa semana, que ela foi acusada de roubo, né? Roubaram o celular dela, não sei se vocês viram isso, e aí a vítima do roubo acusou ela de roubo, bateu na jovem, espancou, né? E aí o dono da loja mostrou os vídeos que ela não tinha sido assaltada, não era ela assaltante, e a polícia no local, ao invés de conduzir a mulher que foi assaltada, tudo bem, foi uma vítima de um crime, mas que espancou a mulher, levou a moça que estava sendo atacada, porque não acreditou nas imagens. É uma coisa surreal que a gente vive hoje, né, que é importante trazer luz, fazer a denúncia e chamar a clareza do que é o bolsonarismo. É essa violência política de não aceitar o contraditório, não aceitar a sobriedade no diálogo. A gente discorda, concorda, né? Entre nós mesmo aqui, a gente sabe que temos opiniões diferentes para muita coisa, do time de futebol à análise de conjuntura, né? Mas temos sobriedade de concordar, e é isso que a gente precisa enfrentar e combater, esse bolsonarismo, né, violento, antirrepublicano e marginal, né, criminoso.
Ok, João, obrigado. Vamos agora com a Aline Moreira. Aline, o que é que você destacaria para a gente no panorama local?
Eu tenho uma excelente notícia, né? Destaco aqui uma excelente... na verdade, são duas boas notícias que nós temos, assim, dois destaques assim, que são extremamente importantes. O primeiro é o museu dedicado à história da música potiguar, né, que o Estado vai ganhar. Isso é uma coisa assim, extremamente importante e nos alegra, né? A gente tem visto uma série de iniciativas de resgate, valorização e de equipamentos culturais aqui no Estado do Rio Grande do Norte. E a criação do museu, de um espaço público que congregue as contribuições artistas, né, da música, vai ser uma coisa assim, muito importante. Né? É uma iniciativa do governo da governadora Fátima e do vice Antenor, que eu fiquei assim, super entusiasmada. A outra boa notícia, que é uma notícia assim, excelente, é o auxílio, né, que órfãos da pandemia terão aqui no estado. Né? A governadora anunciou que crianças e adolescentes aqui do Rio Grande do Norte que perderam seus pais por conta da pandemia da Covid vão receber um auxílio de R$500 por mês até completarem os 18 anos de idade, né? São aproximadamente aqui 600 crianças nessa situação, e esse programa de proteção social que recebeu o nome de Rio Grande do Norte Acolhe é muito importante, né, para acolher mesmo, o nome não poderia ser melhor. É uma versão local do Nordeste Acolhe, que é uma iniciativa do Fórum de Governadores do Nordeste, e assim é muito importante, né, no momento que a gente está vendo o desmonte de todas as políticas públicas de assistência social, de acolhimento. E é um alento, né, para as famílias e para essas crianças e adolescentes, o anúncio desse programa. E eu acho que é isso que a CPI da Covid, da Assembleia Legislativa, vai abordar.
Tá certo. Bem, gente, encerrada essa rodada inicial, vamos procurar saber aqui rapidamente também com o Felipe Lima, qual foi o fato mais comentado pelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Felipe, você pode fazer um breve resumo aqui para a gente, citando um ou dois fatos mais comentados?
Bom, Christian, o fato mais comentado, né, está sendo a questão no destaque nacional, que nós acabamos falando, sobre a questão da volta às aulas, né, que foi aquele discurso estapafúrdio do ministro da Educação. Esse é o assunto mais comentado, o nosso destaque nacional.
Perfeito, Felipe, obrigado. Bom, gente, encerrados os comentários, nós vamos dar início agora ao nosso bloco de entrevistas, que hoje conta com a presença do ECTista, que é o trabalhador da ECT, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da ECT, Moacir Soares. Com ele, com o nosso convidado, nós vamos falar sobre as ameaças de privatização dos Correios e sobre as possíveis consequências da aprovação desse projeto que está tramitando no Congresso Nacional, não só para os trabalhadores da ECT, mas principalmente para a população brasileira. Bom, Moacir já aqui, presente na nossa tela. Moacir... Moacir Seridoense, natural de Cerro Corá, tem formação acadêmica em pedagogia pela UFRN e é pós-graduado em propaganda, comunicação e marketing. Residiu por mais de 20 anos em Currais Novos, onde recebeu o título de cidadão currais-novense, e mora há quase duas décadas em Natal, onde também já recebeu o título de cidadão natalense. Na ECT, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Moacir trabalha desde 1987, já tendo atuado como diretor e como presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da ECT, Sintec-RN. No movimento sindical, Moacir também foi presidente estadual da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, CTBRN. Tudo bem, Moacir? É uma honra recebê-lo aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vindo.
Muito boa noite, Christian. Boa noite, Alberto, Aline, Jean, Felipe, que está aí na técnica, né? Primeiro, uma satisfação é minha, satisfação imensa de estar participando do debate 65. E quero aproveitar a oportunidade para parabenizar essa importante iniciativa de diálogo, né, com a sociedade através desse programa. Programa que veio realmente para ficar, está inteirado, né, com os temas da sociedade e tem uma participação efetiva no sentido da informação para a sociedade potiguar e do mundo, né, que aqui vai para o mundo. Eu acho que esse é um grande legado, né, que fica da pandemia. A gente tem que tirar também, até das coisas ruins, das desgraças, a gente tem que tirar proveito. Eu acho que esse é o grande legado que fica, é a familiarização com essa metodologia, com essas formas de comunicação. Então, parabéns, E eu me sinto assim, muito honrado de estar aqui participando desta edição, onde vamos tratar sobre a privatização dos Correios.
Perfeito, Moacir. É exatamente esse o nosso propósito, né? Levar informação e opinião à população. Antes de passar a palavra aqui aos nossos comentaristas, que também são os nossos entrevistadores, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. O balanço da ECT, publicado no último mês de maio, informa que a empresa obteve um lucro de 1,5 bilhão, na verdade, 1,530 bilhões no ano de 2020, né? É um saldo bastante positivo, ele inclusive é um saldo superior em 14 vezes aquele que foi obtido em 2019, que foi de 102 milhões de reais. O ano de 2020 foi o quarto seguido em que os Correios obtiveram resultados positivos, obtiveram resultados de lucro, né? Em 2017 foram 667 milhões, em 2018 mais 161 milhões. Bom, assim, você acredita que essa recuperação financeira da empresa se deve a quê? Né? A popularização do comércio eletrônico, né, seria um dos fatores que foram responsáveis por esse crescimento dos lucros? A pandemia acentuou esse processo? Né? O número de empregados da ECT oscilou, diminuiu nesse período, nesses últimos 4 anos? Quais seriam os principais fatores responsáveis por essa recuperação do ponto de vista financeiro da empresa nos últimos anos?
E vejam que isso é o maior lucro, superávit operacional da empresa nos últimos 10 anos. Quer dizer, num ano atípico, um ano de pandemia, né, onde houve basicamente uma paralisia no comércio, de um modo geral, na economia do país, né, os Correios se destacam. Então, os Correios têm tido uma grande identidade, têm sido um grande exemplo na questão do e-commerce, né, que é uma nova metodologia de mercado, de negócios. A empresa se destacou muito bem nessa área. E veja que, mesmo diante da pandemia, a gente conseguiu esse superávit operacional, que é chamado de lucro, né? Mas eu prefiro, como é uma empresa que acumula dividendos, eu quero usar o termo superávit operacional. E vejam, e estamos realmente, todo esse conjunto de informações que você me traz talvez sejam os fatores, né, preponderantes para esse resultado positivo da empresa. E isso joga na lona a filosofia de que estaria encaminhando a empresa para a privatização, e o ministro das Comunicações dizia isso, porque a empresa dá prejuízo. E isso vai por terra, toda essa informação. A empresa é uma empresa rentável, é uma empresa que tem arrecadação própria, tem cliente próprio, tem uma clientela segura, confiante, uma empresa que está no mercado brasileiro há mais de 357 anos, esse é o tempo de fundação dos Correios no Brasil. Então, uma empresa dessa é uma empresa que deu certo, não é uma empresa qualquer. Então, não há justificativa para privatizar uma empresa nesse momento. Então, isso que você nos afirma é real. Estamos com um quadro efetivo de funcionários reduzido. Nós tivemos aí alguns planos de demissão recentemente, inclusive já esse ano. Temos alguns companheiros que deixaram a empresa. A empresa chegou a ter 130 mil trabalhadores. Hoje está com menos de 100 mil trabalhadores. O enxugamento, né, e continua esse destaque. É uma empresa solidificada. Além de ter um patrimônio invejável, que é a empresa que está presente em todos os municípios do Brasil, quer dizer, a presença do governo federal em todas as unidades da federação, é a porta de entrada, digamos assim, o olhar do governo federal dos municípios. Então, realmente, vale a pena ser avaliado, né, o porquê desse desejo de se privatizar uma empresa que está dando certo.
Perfeito, Moacir. Jean, a gente vai começar por você. Fique à vontade para formular sua pergunta aqui ao Moacir Soares.
Moacir, coisa boa revê-lo, mestre. É sempre uma honra dialogar contigo. Foi buscar bolha, né, Alberto? Deu uma chamada aí, foi buscar bolha, que é importante, é sua marca.
Pois é. Tem duas coisas que me identificam. Uma é a bolha, né? Que passou através do momento e a voz. É, eu, muitas vezes eu estou sem a bolha, e se eu não falar, o pessoal não me conhece. Interessante.
Vamos lá. É, assim, essa questão, você até já abordou um pouco, mas eu queria que você desenvolvesse mais essa lógica, né, do Plano Nacional de Privatização, de inserir tanto os Correios quanto a Eletrobras, né? Como você mesmo falou, a Eletrobras vem hoje, perdão, os Correios vem hoje nessa logística, uma empresa que vem trabalhando, né, o maior operador logístico do Brasil, né? Tem uma estranheza essa necessidade da privatização nesse momento. Inclusive, essa questão da pandemia deu luz a esse novo mercado. É um mercado que os Correios não é só entrega, não é mais entrega de correspondência. É uma empresa de logística. Eu lembro que a própria Dilma queria transformar os Correios numa empresa de comunicação. Você tem...
Inclusive, nos jogos, é utilizado,
mas nós temos o chip dos Correios, né?
Isso. Inclusive, nos Jogos Olímpicos, nós somos o destaque na logística, né? Quer dizer, a empresa, ela tem esse papel. A empresa que está presente na distribuição de urnas durante o período eleitoral, os livros da FNDE no final do ano, é uma empresa que tem projetos sociais fantásticos, né? E como eu falei na intervenção, na pergunta de Christian, né? É uma empresa que tem uma identidade com o povo brasileiro. Então, fica fora de lógica. Colocar na pauta do dia a privatização dos Correios. Nós lamentamos isso com muita tristeza, muito embora que hoje há um enfraquecimento muito grande do movimento sindical, tenta se reerguer, né, porque toda uma política de preparação com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, uma campanha salarial desastrosa, né, de 70 cláusulas, 79 cláusulas, caímos para 30 cláusulas, e perdemos aí ganhos históricos da categoria, tudo isso fragilizou, né? Então, está na pauta digamos assim, dos compromissos de campanha do governo, compromisso que ele tinha com o mercado privado, né? Paulo Guedes, que na verdade, que é quem governa esse país, né? Tinha esse compromisso, até porque ele é um dos implicados no fundo de pensão dos Correios, uma das pessoas envolvidas na crise do fundo de pensão dos Correios, que é o Postazo. Então, nós precisamos analisar isso com outro olhar, de outra forma. Mas realmente não dá para entender como é que uma empresa que deu certo, uma empresa séria, que tem a respeitabilidade pública do nosso país, é colocada, digamos assim, na pauta de privatização. E isso nos leva a reafirmar que esse governo, que se finge nacionalista, não tem absolutamente nada nacionalista. Porque veja que os militares, durante a sua estada, durante o período que passaram no governo, através do golpe 64, eles, com todas as contradições que nós possamos ter, mas eles mantiveram as empresas públicas, eles não se desfizeram do patrimônio, né? E esse governo, infelizmente, que veio por uma via democrática, que ele mesmo coloca em xeque, né? Diz que não foi limpa as eleições que o elegeram. Quer dizer, é muito contraditório esse governo. Tem muitas contradições que a gente precisa avaliar e entender o porquê que está sendo querendo se desfazer desse patrimônio que é a cara do Brasil.
Ok, Moacir. Albérico, a vez agora é sua.
Moacir, boa noite.
Boa noite, Albérico.
Ainda bem que você colocou sua ferramenta mais conhecida, né? Já fiquei com um susto grande. Mas, Moacir...
Eu queria mostrar os meus cabelos brancos, porque tem gente que não me conhece, jura que eu sou careca, né? Porque você não aparece assim. Já tem pessoas que vão tirar minha bolha em alguns eventos públicos, né? Pensando que eu era careca, achava que eu estava escondendo a careca.
Como bom ser idoso, você tem um vasto cabelo branco assim como os meus. Uma cabeleireira muito...
É um orgulho, né?
Mas, primeiro, prazer revê-lo, né? Mais uma vez, como se diz aqui nesse ambiente virtual. Brevemente, espero a gente se encontre aí para batermos aqueles papos maravilhosos que a gente sempre consegue conversar. Mas, assim, eu vou fazer aqui uma pergunta, mas ela é uma pergunta um pouco longa, no caso, vou fazer um certo razoado para depois eu fazer a pergunta, né? E vou começar o seguinte, a Constituição Federal, ela trata da manutenção dos serviços postais, né, e do Correio Aéreo Nacional pela União, ou seja, a manutenção desse serviço são feitos, né, pela União. É, isso está no artigo da Constituição, artigo 21, do inciso 10, por aí vai, né? E esse artigo, inclusive, já foi objeto de interpretação pacificada no STF, desculpa, no STF, que fixou, né, o entendimento de que os serviços postais são de um lado, serviços públicos, né, e de outro, prestados em regime de privilégio exclusivo pela União. Isso é o que determinou, é o que pacificou o Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer uma pergunta e não vou entrar no mérito dos benefícios, aliás, dos prejuízos, melhor dizendo, de que a privatização trará, tá? Eu vou mais assim, eu queria que você procurasse diferenciar ou procurasse nos mostrar por que é que essa discussão ela está se dando através de um projeto de lei e não de um projeto de emenda à Constituição, já que se trata, evidentemente, né, de um artigo, como eu falei lá em cima, né, como eu falei há pouco, né, que determina lá, está fixado pela Constituição, né, e já foi, inclusive, pacificado pelo STF. Por que isso? Porque, como eu diria, por que é que se optou por isso, né, por essa tramitação, porque era um projeto de lei, e não é um projeto de emenda à Constituição? Essa alteração não deveria, de fato, ser por aí? Não deveria ser uma PEC e não uma PL? Sem entrar no mérito, evidentemente, dos prejuízos, tal da privatização. Mas esse lado mais, assim, da lei, né? Da questão da lei. Ok?
Perfeitamente. No caso específico dos Correios, não é uma tarefa muito fácil a questão da privatização, por essas razões, que tem uma prerrogativa constitucional. Inclusive, a Procuradoria-Geral da Nação já encaminhou ao STF, né? Geral da União, no caso, o pedido de inconstitucionalidade da matéria, né? É isso que você está afirmando, tem que passar por uma alteração constitucional, né? Porque a prerrogativa do serviço correio está garantida pela Constituição. Então, muito embora que eu não duvide nada, né, desse Congresso, que é o Congresso que nós temos atual, já dizia Tancredo Neves, o que está por vir poderá ser até pior do que esse, né? Ninguém sabe o que se passa, né, pela cabeça deles. Eu não duvido que eles possam alterar a Constituição no sentido de incluir ou de facilitar essa questão da privatização dos Correios. Aí você vê, não é uma tarefa fácil aqui, nem no mundo, né? De 270 países do mundo, apenas 8 têm os Correios privatizados. E desses 8, dentre eles está a Argentina, Portugal, a Alemanha, entre eles foi comprovado que não melhorou o serviço, não barateou o trabalho para o serviço de Correios para a sociedade, e alguns desses Correios privatizados já estudam a possibilidade de voltar a estatizar o serviço de Correios, porque realmente não tem dado certo. Estados Unidos, por exemplo, que tem mais de 600 trabalhadores nos Correios públicos, né, há anos, há décadas, que tentam privatizar e não conseguem. Quer dizer, existem, como já no Brasil, não existe mais um monopólio específico dos Correios, porque, principalmente na encomenda, que é o filé dos Correios, é o que as empresas privadas não estão com interesse nessa parte social, na cartinha, no telegrama, nos trabalhos que atualmente são desenvolvidos pelos Correios. Estão interessados na parte de encomenda, e essa já foi quebrada. Nós lutamos muito para que não houvesse a quebra do monopólio do postal, mas hoje já opera no mercado muitas empresas privadas na entrega, e muitas vezes esses trabalhos são finalizados pelos Correios, porque eles não têm interesse em atender as cidades interioranas, e lá para os confins, por exemplo, aqui do Venha Ver, Bodó, qualquer outro estado aqui do interior, não tem nenhum interesse numa empresa privada de fazer entrega de postal nessas cidades. Esse trabalho os Correios atualmente mantêm. Se você for lá, a região norte do país sofrerá muito com uma privatização, porque poderá ter os trabalhos de Correios interrompidos. Nós alertamos muito os prefeitos, eu, quando estava lá na presidência do sindicato, fiz muito isso, no sentido da permanência do Banco Postal. Nós lutamos para que isso permanecesse, o Banco Postal nos Correios, porque era muitas vezes era a única agência bancária que existia numa cidade. Com a saída do Banco Postal, houve um prejuízo assim, gigantesco, né, para os municípios. E agora com a saída dos Correios, porque os Correios eles não têm barreira para que a sociedade humilde, mais carente, possa ter acessibilidade. Cara, muitas vezes tem timidez de entrar num banco, de entrar numa outra repartição pública, mas os Correios vai com muita facilidade, com muita simplicidade. Então, realmente, precisa de que haja, de fato, no meu ponto de vista, e alguns estudiosos, alguns juristas veem isso, tem que passar por uma alteração constitucional para que, de fato, os Correios possam ser, como o Bolsonaro quer, privatizar em 100%. Poderia até ser privatizado em parte, né, que continuasse sob o controle do Estado. Mas, da forma que ele quer encaminhar de 100%, isso não é uma tarefa muito fácil.
Ok, inclusive a proposta de emenda constitucional, ela exige um quórum maior do que um projeto de lei para aprovação no Congresso.
Perfeitamente.
Ok, Moacir, antes da nossa última pergunta, que cabe um esclarecimento. Uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele tem 65 minutos de duração. Então, nós já estamos nos encaminhando aqui para a reta final, né? E nós gostaríamos que ao final, né, da sua resposta à próxima pergunta, que é a última pergunta, você já pudesse aproveitar também para fazer as suas considerações finais. Quem vai fazer a última pergunta aqui é a Aline Moreira. Aline, a palavra é sua.
Opa, boa noite, Moacir. Prazer noite, conversar Aline. Contigo, ouvir suas contribuições, seu pensamento acerca dos Correios, né, uma empresa que você dedicou aí grande parte da sua vida. Moacir, o parecer, né, preliminar do parlamentar, né, do deputado Gil Coutrin, que é do Republicanos do Maranhão, que é quem relata o projeto, a modelagem dessa privatização dos Correios envolve, como você disse, 100%, né, da estatal, sem segregação de serviços e regiões, ou seja, é vender tudo em todos os lugares. E, evidentemente, quem compra faz o que quiser, né? Como você disse, comprou tudo, mas não tem interesse em operar em Bodó. Não vou operar em Bodó, vou fechar. Então, é interessante. Mas, pois bem, esse relator, ele é um bolsonarista de carteirinha, né? Deputado investigado pelo MP e o Ministério Público por favorecimento ao Odebrecht Ambiental, na privatização do sistema de esgoto da cidade em que ele já foi prefeito, que é São José de Ribamar, lá no Maranhão. Em troca, né, desse contrato, para a empresa que ganhasse a exploração dos serviços, o deputado teria recebido de presente um apartamento, veja você, de 6 milhões em São Luís e uma BMW de 400 mil. Mas veja, uma das estratégias dele, né, do relator, para tentar diminuir essa resistência à privatização, é a estabilidade de 18 meses após o período da venda da empresa. Minha pergunta é, quais são, em sua opinião, as possíveis consequências dessa privatização para os trabalhadores e trabalhadoras da ECT? E se você acredita que essa estratégia pode calar a voz dos trabalhadores, né? E qual é o impacto disso? O que significa mesmo? Você tem uma estabilidade por 18 meses e depois você pode ser demitido. Eu queria te ouvir sobre essa questão.
Pois é, Aline. Os Correios, onde foi privatizado, tiveram estabilidade em algumas situações até de 10 anos. Né? A gente aqui está dando um ano e meio. Quer dizer, muito pouco, se isso vier a acontecer. Olha, privatizar os Correios... Toda privatização acarreta prejuízo para o seu corpo funcional. Não vai... alguns iludidos ainda que dizem, não, se privatizar, poderá melhorar. Não, isso é ilusão. E o outro fator aqui, há muito interesse, provavelmente, até para, digamos, nem de comprar, porque você anular os serviços de Correios e você poder operar com suas empresas no sistema. Isso tem interesse do capital estrangeiro, de empresas estrangeiras. E uma coisa que vale salientar é que muitas empresas públicas de outros países estão comprando as empresas que estão sendo privatizadas no Brasil. Dentre elas, a Eletrobras tem interesse no mercado exterior. Quer dizer, por que o Brasil se desfaz, o governo brasileiro, de uma empresa como os Correios e outras empresas públicas de outros países têm interesse em comprar essa empresa. Então, é algo que a gente precisa analisar. Isso que você me informa a respeito do deputado relator é algo inusitado. E há também quem diga que tem algum favorecimento por trás disso. Alguns interesses escusos de quem quer se desfazer de um patrimônio como esse. Isso para isso seria interessante que fosse feita uma investigação mais profunda. E eu quero aqui apenas deixar um alerta. Nós sabemos da dimensão que tem esse programa, essa programação, que ela vai para o mundo, né? Nas tentativas de quebra de monopólio, os deputados que encaminharam, que fizeram relatoria e que defenderam, não foram reeleitos. E a gente alerta, inclusive, o corpo parlamentar aqui do Estado do Rio Grande do Norte, para que eles atentem para isso, para a possibilidade de não reeleição, porque estão mexendo com algo que é muito querido pela nação brasileira, que é os Correios. Então precisa ter esse olhar também. E a gente precisa ter uma força-tarefa, a sociedade, de pressionar os deputados, os parlamentares da nossa região, no sentido de se contrapor a esse projeto. Eu já vejo aqui que meu tempo está chegando ao final e eu vou aqui já agradecer carinhosamente a todos vocês, né, e estender aqui o convite para dia 24, sábado, estarmos nas ruas, todos os trabalhadores brasileiros participando dessa grande movimentação nacional, e Natal vai estar presente com esse grande ato. Terá a cobertura do M65, já vi aí os caras. Quero, inclusive, parabenizá-lo pela cobertura dos últimos atos, foi muito bom. Quero aqui agradecer e me dispor para uma outra oportunidade, se for possível, de estar aqui sobre outro tema, se for necessário, que a gente possa debater. Forte abraço, muito obrigado. E vamos resistir, porque resistir e lutar é preciso. Só com a luta e com a união da classe trabalhadora que poderemos superar essas barras difíceis.
Perfeito, Moacir. Bem lembrado. Sábado próximo, 24 de julho, a partir das 15 horas, o canal M65 vai estar nas ruas acompanhando as manifestações da campanha Fora Bolsonaro, Impeachment Já. Nós aqui estaremos, né, com um grupo de comentaristas fazendo as nossas observações sobre o panorama político e sobre a própria manifestação agendada aqui em Natal, para ali a esquina da Bernardo Vieira, com a Salgado Filho, nas proximidades do campo central do IFRN. Eu quero aqui agradecer ao ex-presidente do Sintec-RN, ex-presidente também da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Moacir Soares. Moacir, foi um prazer tê-lo conosco. Esperamos poder contar com a sua presença em outras oportunidades. São 19h07 e nós chegamos ao final da nossa 13ª edição. Quero aqui agradecer a audiência de todos e de todas. Se você gostou, aproveita, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião progressista a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18h às 19h05. Às vezes, como hoje, oscilando um pouquinho para mais. Né? Um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. Contamos com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65.
Valeu.